Senador Mozaguildo, senador Cristóvão, eu ontem, no encerramento da sessão, eu fiz uma homenagem a Jair Rodrigues, que faleceu no dia de ontem, e encaminho nesse momento à mesa, já fiz a homenagem ontem, um voto de pesar aos familiares, senhor presidente. E me lembro que no dia de ontem eu dizia... Na verdade, eu li a parte da letra de uma canção que ele interpretava como ninguém, onde ele falava: aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. Nessa letra, ele fala, na verdade, da sua bela caminhada ao longo da vida. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. Por isso, senhor presidente, eu só encaminho à mesa esse voto de solidariedade, de pesar aos familiares da morte do grande Jair Rodrigues no dia de ontem. Senhor presidente, dou início à minha fala na manhã desta sexta-feira, citando uma frase de Dom Quixote de La Mancha, personagem universal de Miguel Cervantes. Diz a frase: a liberdade é um dos mais preciosos dons que os homens receberam dos céus. Com ela, não pode igualar-se os tesouros que a terra encerra e nem que o mar cobre. Pela liberdade, assim como pela honra, se pode e deve aventurar a vida. E pelo contrário, o cativeiro é o maior mal que pode vir aos homens. A partir, senhor presidente, dessa bela reflexão, quero registrar a minha participação como homenageado e painelista no 17º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, CONAMAT, organizado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Esse evento, senhor presidente, aconteceu entre os dias 29 de abril e 2 de maio, na cidade belíssima serrana de Gramado, lá no meu Rio Grande do Sul, ali perto de Canela, de São Francisco, também próximo de Caxias, de Bento, enfim, aquela região belíssima que é a Serra Gaúcha. Quero, senhor presidente, agradecer o convite do presidente da ANAMATRA, Paulo Schmidt, gaúcho, bem como agradecer também a todos que lá estiveram e prestigiaram a homenagem que recebi com outros três homenageados naquele evento belíssimo de tanta emoção. Agradeço também a um dos organizadores, o presidente da ANAMATRA Rio Grande do Sul, Daniel Nonoai. Lá foram, senhor presidente, debatidos inúmeros temas: situação atual da categoria, poder judiciário, 50 anos do golpe de 64, ditadura nunca mais, 25 anos da Assembleia Nacional Constituinte. Eu estive lá, senador Mozaguildo, junto com Vossa Excelência, e peleamos a mesma trincheira do início ao fim, como estamos fazendo aqui no Senado. Eu tenho orgulho de travar esse bom combate ao seu lado, independente da questão partidária, que cada um tem a sua matriz. Nós, juntos, sempre defendemos, e lembro do PTB, 70 anos da CLT, lá foi debatido, e foi debatido também, claro, o dia 1º de maio, onde eu me posicionei sobre essa data tão importante para os trabalhadores do Brasil e do mundo. Aliás, sobre o Dia do Trabalhador, cito frase do presidente da ANAMATRA, Paulo Schmidt, disse ele lá no evento: o 1º de maio é uma data de tantos significados para a classe trabalhadora e para o mundo do trabalho, no qual estão inseridos todos aqueles que, de uma forma ou de outra, operam nesse ramo social do direito e na defesa dos interesses dos trabalhadores, do campo, da cidade e dos aposentados e pensionistas. Simultaneamente, ao VII Congresso Nacional dos Magistrados, ocorreu o 4º Encontro Nacional de Magistrados do Trabalho Aposentados, onde tive a honra de realizar uma palestra sobre a conjuntura nacional, em especial sobre a previdência social e o direito dos trabalhadores aposentados e pensionistas da área pública e da área privada. Nesse painel, também participou o ex-presidente da Namatra, Grijalbo Coutinho, com coordenação do painel do juiz do trabalho da 4ª Região, senhor Luiz Antônio Colucci. Senhor presidente, nesse evento grandioso lá de Gramado, que estavam lá em torno de 900 juízes, a Namatra prestou uma homenagem a 4 personagens que, segundo eles, tiveram um papel fundamental em 2 importantes momentos da história do nosso país. Não só eles, mas como não dá para homenagear todos, escolheram 4. A consagração dos direitos sociais do artigo 7º da Constituição Federal e a prática da defesa dos direitos assegurados na CLT desde 1943. Foram homenageados o ex-senador Maurício Correia, em memória, representado pela sua filha Cléia Correia, esse senador que vos fala, que à época, como deputado, participou da Constituinte junto com Vossa Excelência, senador Mozarildo, pela atuação na Justiça do Trabalho, foram prestadas homenagens à juíza do trabalho, Ilse Marques Benevides, primeira mulher a presidir a Namatra e a idealizadora e realizadora da primeira edição do CONAMAT. E também o meu querido amigo, muito amigo, o advogado Dr. Carlos Franklin Paixão Araújo, ex-esposo da presidenta Dilma, que eu tenho a alegria de dizer que quando entrei na política sindical, ele e a própria presidenta, na época sua esposa, foi os que me procuraram lá na Forja Sul, Grupo Tramontina, para que eu aceitasse concorrer a uma disputa sindical que ganhamos e daí entrei então na vida pública. Carlos Araújo, nosso amigo de longa data, companheiro de sonho e de lutas, amigo Carlos Araújo, segundo advogado trabalhista mais antigo em atividade no Brasil, preso político na ditadura, que hoje, com sequelas ainda, defende com a mesma convicção o direito dos trabalhadores e dos aposentados, de todos que são discriminados, e a liberdade, eu sei que na visão dele, eterna. Carlos Araújo falou em nome de todos os homenageados sobre os dias atuais, afirmou que a Justiça do Trabalho enfrenta certamente o seu mais potente obstáculo, que se apresenta sob a roupagem amena de 2 palavras, flexibilização e terceirização. Pediu a todos que a gente combata tanto a flexibilização como a terceirização. Disse ele, Carlos Araújo, na verdade, não existem palavras inocentes, pois elas estão carregadas de um substrato que pretende liquidar com a legislação trabalhista e ferir profundamente a própria Justiça do Trabalho e desmoralizá-la perante a sociedade. Os cumprimentos a você, Carlos Araújo. Sabe o carinho que eu tenho por você, pela tua história, pela tua família e, com certeza, todos aqueles que caminharam junto com você ao longo da sua vida e continuam caminhando, eu me considero um deles. Nós, homenageados, recebemos um troféu, uma escultura de Dom Quixote de La Mancha. Lembro aqui uma frase que diz: um sonho impossível que está nessa obra imortal de Cervantes, que poderíamos traduzir dizendo: com fé, o impossível, sonhar, combate o mal sem temor, triunfa sobre o medo invencível e em pé suporta a dor. Ame a pureza sem igual, busca a verdade nos defeitos, viva com os braços abertos, acredite no mundo perfeito. É meu ideal a estrela alcançar, não importa quão longe possa estar. Lutar pelo bem, sem duvidar, sem temer, disposto ao inferno, chegar, se este for o dever. É, eu sei, que se conseguir ser fiel ao meu sonho ideal, estará minha alma em paz quando chegar a minha vida ao final. Será esse mundo melhor se houve quem, desconsiderando a dor, combateu até o último alento, com fé, o impossível sonhar e a estrela alcançar. Sou presente dos encaminhamentos do 17º Congresso da Namatra. Chegou-se à Carta de Gramado, que passo a ler e peço respeitosamente que ela fique registrada nos anais do Senado Federal. O juiz do trabalho, reunido em Assembleia Geral, por ocasião da 17º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e o 4º Encontro Nacional dos Magistrados do Trabalho e Aposentados, na Carta de Gramado, afirmam o seguinte. Primeiro, afirmamos a necessidade de aprofundar o diálogo com a sociedade brasileira, em especial por ações que digam respeito à defesa e incremento dos direitos sociais e contra a precarização no mundo do trabalho. Segundo, ressaltam a necessidade de possibilitar mais clareza de compreensão, de modo a expressar todas as formas de manifestações oficiais dos magistrados, inclusive em relação à imprensa. Terceiro, tem claro os juízes que a compreensão das dificuldades mútuas é pressuposto da discussão pública, franca, transparente, racional, que é da essência do processo democrático. Quarto, externo o seu entendimento de que a magistratura, pelas peculiaridades da carreira, deve estar enquadrada a um teto constitucional exclusivamente voltado aos membros do poder, desvinculado daquele aplicado ao funcionário público. Quinto, defende ser imprescindível a valorização do tempo de serviço no sistema remuneratório dos magistrados, de forma a dar coerência à carreira, de estimular o ingresso nos quadros do Poder Judiciário e de evitar a estagnação, a evasão de juízes para outras atividades públicas e privadas. Sexto, ressalto a necessidade de respeito ao princípio da separação dos poderes, inclusive para que se faça cumprir o comando constitucional de revisão anual dos subsídios do magistrado da União, cujo sistemático descumprimento implica numa defasagem remuneratória que ultrapassa a 25%. Sete, externo a convicção de que a solução para a defasagem remuneratória deve contemplar o conjunto da magistratura, nele incluídos os magistrados ativos e aposentados, assim como os integrantes de todas as instâncias do Poder Judiciário. Oitavo, exaltam toda e qualquer iniciativa no sentido de melhorar a democracia interna do Poder Judiciário e de qualificar a administração de sua função pública por meio da governança dos juízes. Esses objetivos somente serão atendidos por meio da participação de todo o conjunto da magistratura de primeiro e de segundo graus na escolha de seus dirigentes, na elaboração de regimentos em assuntos relativos aos seus orçamentos. Nono, conclamo os magistrados de todas as instâncias para participar ativamente do movimento associativo como forma de legitimar a atuação de suas entidades de classe nos pleitos relativos à valorização da magistratura, bem como na efetivação das disposições constitucionais, em especial das que prevêem os direitos sociais. Manifestam a convicção de que os magistrados devem exercer seu ofício em um ambiente de trabalho saudável e seguro, sem a imposição e a cobrança de metas que interferem na qualidade do julgamento, o que torne ainda mais penoso o enfrentamento da brutal carga de trabalho. Reafirmam a transparência remuneratória que é indispensável, em todos os ramos do poder judiciário, eu diria, em todos os poderes da República, como forma de cumprir a Constituição, bem como a simetria entre os poderes do país. Sustentam a importância da atuação do juiz do trabalho, fundamentada na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho. Repudiam toda e qualquer tentativa de enfraquecer os princípios do direito do trabalho, em especial o projeto de regulamentação da terceirização em curso no Congresso Nacional, assim como também repudiam todas as demais tentativas de flexibilizar, de precarizar o direito dos trabalhadores. Declaram ainda os juízes estar atento às feições do mundo globalizado e interconectado, que necessita de um novo perfil de juiz, alerta aos desafios, mas sem perder as características nobres do seu ofício, que devem seguir sempre a serviço da proteção dos direitos sociais e da dignidade da pessoa humana. Por fim, repudiam, finalmente, as tentativas de precarização da estrutura judiciária por instrumentos como a resolução 184 do Conselho Nacional de Justiça. Senhor presidente, termino dizendo: vida longa à Justiça do Trabalho, vida longa aos magistrados, vida longa à Ana Magna. Senhor presidente, permita ainda, dentro do limite que eu sei que Vossa Excelência tem que deslocar depois que terminar a sessão para uma outra atividade, eu quero registrar, Vossa Excelência, que tanto defende os municípios, que no dia 25 de março houve a primeira mobilização do ano promovido pela Confederação Nacional dos Municípios. Os prefeitos do Brasil estiveram aqui e revelaram à nação o quadro de verdadeira falência no qual estão submetidos os entes locais desse país, que o seu projeto, com certeza, vai ajudar a resolver, senador Mozarildo. Na ocasião, foi elaborada a carta de 25 de março, que pontua os pleitos emergenciais para a sobrevivência dos municípios. Pois bem, no período de 12 a 15 de maio, os municipalistas brasileiros estarão novamente aqui. É quando acontecerá a 17ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Acontecerá no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Os pleitos trazidos pelas prefeituras municipais incluem, seu presidente, aumento de 2% no Fundo de Participação dos Municípios, FPM, reformulação de Lei Complementar 116/2003, que trata da distribuição do Imposto sobre Serviços, ISS, fim das desonerações do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, sobre as parcelas dos municípios, julgamento do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a redistribuição dos royalties do petróleo e gás a todos os municípios e estados brasileiros. O encontro de contas das dívidas previdenciárias entre União e municípios. Não aprovar, claro, no Congresso Nacional, propostas que venham aumentar as atribuições dos municípios sem a indicação da necessária fonte financeira. Repito, tenho muito respeito por esse movimento dos prefeitos brasileiros. Eu que sou um municipalista, eu espero que haja um grande evento aqui em Brasília. Sejam bem-vindos e provavelmente estaremos aqui nesse período comentando o trabalho dos senhores. Por fim, senhor presidente, faço o último comentário sobre a sonegação fiscal, que me preocupa muito, muito mesmo. Nosso país tem se deparado, nas últimas décadas, com uma realidade ao mesmo tempo chocante e paradoxal. De um lado, temos há várias décadas uma carga tributária considerada elevada até pelo próprio governo. Recente estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostra que o somatório de impostos e tributos pagos pelos brasileiros é o segundo maior da América Latina. De acordo com a OCDE, a carga tributária brasileira está em 36,3% do PIB, somente superada pela Argentina. Evidentemente, Trata-se de uma problemática difícil de ser debelada, pois se encontra fortemente enraizada, inclusive por garantias constitucionais para a prestação de serviços pelo Estado na área social. Portanto, senhores, trata-se de uma questão bastante angulosa, pois cabe lembrar que poucos países do mundo, com economias de poder similar, realizam gastos sociais tão volumosos e importantes e diversificados como temos aqui no Brasil. Basta trazer à memória, por exemplo, o SUS, a universalização da educação básica e o rebustecimento da Previdência e dos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Programas importantíssimos. Porém, tudo considerado, resta a certeza que temos que avançar para descentralizar, diminuir a carga e fortalecer os municípios. Senhor presidente, contudo, sublinhamos, logo na primeira frase desse pronunciamento, que a nossa realidade é Paraque do Sol. Ocorre que, a par da grande carga tributária, convivemos, por outro lado, com níveis, aí que vai a nossa preocupação, da grande sonegação fiscal. É isso o eixo do meu pronunciamento. A sonegação fiscal, tão grande, faz com que aquele que pague, pague muito. E aqueles que sonegam não paguem nada. Ou seja, parte do problema tributário brasileiro poderia encontrar sua solução no aperfeiçoamento de mecanismo de controle da sonegação fiscal, o que evitaria, adicionalmente, muitos casos de corrupção. Como disse alguém, o sonegômetro, a exemplo do impostômetro, é uma ferramenta virtual criada para mostrar os prejuízos que o país tem com a sonegação. Segundo parâmetros estabelecidos pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Simprofaz, criador da ferramenta, a sonegação no Brasil é 20 vezes maior que o valor gasto com o programa Bolsa Família, tão importante. Repito, 20 vezes superior ao orçamento do maior programa de distribuição de renda do mundo. Senhor presidente, uma avaliação realizada pelo site Congresso em Foco, a partir dos dados do Simprofaz, indica que a sonegação de imposto, abro aspas, rouba um quarto de tudo aquilo que o brasileiro paga todos os anos para o governo. É uma cifra, senhor presidente, veja bem, que é o que ultrapassa a casa de 415 bilhões de reais. Daria para diminuir os tributos, os impostos, enfim, se todos pagassem corretamente. Vejo o que é sonegado, 415 bilhões de reais. Senhor presidente, os economistas recomendam mais critério no gasto público com o objetivo de conter e reduzir gradativamente a carga tributária e aumentar a fiscalização, que o governo arrecadará muito mais que arrecada hoje, só combatendo a sonegação e reduzindo a carga tributária. Ora, eis uma tarefa que, sendo necessária, é extremamente difícil de realizar, pois o Brasil destina apenas cerca de 20% do PIB para a área social, o que atinge cerca de 60% da carga tributária do país. Neste contexto, senhor presidente, há pouco espaço para manobras e não há dúvida de que devemos lutar para melhorar, sim, o aparato arrecadatório e também por um sistema tributário mais justo, de desenho progressivo e transparente. Que alguém já disse, eu repito, quem mais paga imposto nesse país são os mais pobres. De acordo com o mencionado estudo do Simprofaz, a sonegação que é o eixo do meu discurso, atrapalha de forma considerável a redução de impostos. Caso ela fosse eliminada ou fortemente diminuída, poderíamos reduzir em até 28,4% os impostos pagos pelos cidadãos de bem desse país. Senhor presidente, para alcançar o louvável objetivo de diminuir a carga tributária e combater a sonegação fiscal, precisamos intensificar os mecanismos de monitoramento e identificar os ralos pelos quais fluem imensas somas de dinheiro público. O presidente do Simprofaz, senhor Heráclio Camargo diz não entender, por exemplo, o porquê de não se permitir a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, de empresas localizadas nos chamados paraísos fiscais. Veja bem o que ele está propondo nos chamados paraísos fiscais e por que não ter o cadastro. Com isso, tais empresas podem ser donas de hotéis, restaurantes, negócios de fachada aparentemente ilícitos, mas que servem, ao cabo, para lavar dinheiro. O presidente sinala ainda que há necessidade de haver mais rigidez e celeridade na cobrança dos valores escritos na dívida ativa da União, que hoje está no patamar de 1,4 trilhão de reais. 1,4 trilhões de reais dívida ativa da União. Por fim, para Heráclito Camargo, a elevada tributação indireta possui um viés cruel. Quem não consegue fugir desse imposto, altos são os mais pobres, como eu dizia, e a classe média, que pagam a alta tributação no consumo, no serviço e nos produtos dos supermercados, na papelaria e no desconto, até mesmo nos contra-cheques. Para ele, a sonegação vem das grandes pessoas jurídicas e das pessoas mais ricas, que têm mecanismos sofisticados para sonegar, lavar dinheiro em paraísos fiscais. Um procedimento eficaz para combater a sonegação fiscal é fortalecer as carreiras da Procuradoria da Fazenda Nacional. Na atualidade, há nada mais e nada menos de que 300 vagas em aberto, somente para o cargo de procurador. A esse respeito, como membro da Frente Parlamentar Mista de Combate à Pirataria, à Sonegação Fiscal e à Proteção da Propriedade Intelectual, tenho me posicionado no sentido de valorizar as carreiras de controle interno e externo, os auditores, os fiscais do trabalho e os procuradores. Aliás, senhor presidente, ao longo de minha vida política, sempre defendi um Estado mais eficiente quanto à fiscalização, com uma carga tributária menor e menos complexa, a fim de potencializar nossos setores produtivos e, ao mesmo tempo, expandir as conquistas sociais. Em pronunciamento anterior, deixei dito que o nível de fiscalização é inversamente proporcional ao grau de corrupção enfrentado por determinados países. Segundo dados da Transparência Internacional, o Brasil auferiu 43 pontos no Índice de Percepção de Corrupção 2012, atingindo a 69ª posição em um ranking composto por 176 países. A Dinamarca, sim, a Dinamarca, um dos líderes do levantamento, possui 100 auditores por 100 mil habitantes, ao passo que o Brasil tem apenas 8 profissionais paga o mesmo contingente, ou seja, enquanto a Dinamarca tem 100 auditores por 100 mil, o Brasil tem 8 por 100 mil. É preciso, portanto, tomar consciência de que precisamos um grande número de auditores e procuradores, profissionais selecionados por concurso público e de grande competência técnica. Portanto, rogo ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Advocacia Geral da União, para que em seu âmbito próprio de atuação não poupem esforços para viabilizar o preenchimento dos 300 cargos em aberto da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Tive a oportunidade de mencionar os elos entre sonegação fiscal e corrupção. Senador Mozarildo Cavalcante, penso que a aprovação da lei 12.846, chamado Lei Anticorrupção Empresarial, representa um avanço para o país e responde a clamor popular por mais lisura no mundo empresarial e em suas relações com o setor público. A lei entrou em vigor em janeiro e prevê sanções que podem ser aplicadas tanto na esfera administrativa quanto na judicial, seja por autoridade do Poder Executivo, seja por autoridade do Judiciário. A nova legislação estipula multas de até 60 milhões de reais às empresas corruptoras, dentre
outras medidas, incluindo a possível suspensão de atividades. Para o secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção, uma da Secretaria da Controladoria Geral da União, Dr. Sérgio Seabra, a lei é importante para permitir a responsabilização de quem corrompe em um país em que, historicamente, a punição sempre recaiu sobre a parte mais fraca, ou seja, sobre o servidor público. Com a chamada responsabilização objetiva, as empresas se veem na contingência de controlar melhor e manter um código de conduta rígido e em consonância com o sistema legal vigente. A Lei 12.846, denominada Anticorrupção Empresarial, é uma inovação que pode resultar, sim, em um cenário benigno. Nas palavras do secretário Sérgio Seabra, as empresas que ainda não tratam do assunto com a devida atenção vão perceber que é muito melhor investir em ética, integridade, do que apostar na impunidade em um modelo de um negócio arcaico, obsoleto e corrupto. A opinião é compartilhada pelo advogado Giovanni Falsetta, do escritório Aidar SBZ, especializado no mundo empresarial. Ele acredita em abro aspas, mudança cultural no jeito de fazer negócio no Brasil. Antes, a gente lidava com empresas estrangeiras que estavam sujeitas a normas internacionais que não existiam aqui. E também lidava com empresas aqui no Brasil que faziam o que bem entendiam, o que faziam o que queriam. Termino, senhor presidente, nesse momento estou terminando. Espero, de fato, que muitas modificações estejam por vir e que tenhamos uma rápida e firme melhoria no ambiente de negócios em nosso país. Motivada pelo Código de Conduta Interna e Externa das organizações privadas em suas relações com o setor público. Tais mudanças podem minorar o quantum de corrupção existente, apoiadas em um necessário aparato de fiscalização governamental. Com isso, é possível sonhar com a tão ansiada redução da carga tributária com mais fiscalização. Aí todos aqueles que são hoje sonegando, estão no campo da corrupção, terão que pagar. E aqueles que pagaram corretamente no longo das suas vidas terão uma carga tributária decente. Senador Mazzaglito, eu quero só, com a última frase, na mesma linha que foi a sua fala aqui, dizer que domingo é Dia das Mães, e claro, nós não estaremos em atividade. Essas mulheres guerreiras, muito guerreiras, são verdadeiras heroínas. Se olharmos para o longo das vidas, eu diria, não só de nós, mas ao longo da vida da humanidade. Elas é que nos geram, elas é que nos embalam, elas é que nos acalentam, elas é que, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, sempre estão do nosso lado. Então, você que é mãe, enfim, ou você, e me permito que eu faça essa homenagem, que é mulher, mas gostaria de ter um filho e por motivo que fugiu à sua vontade, não tem, aceite também o nosso carinho e se sinta homenageada como mãe. Você, mãe adotiva, aceite também com muito carinho. Que mãe e como pai, não é somente aqueles que geram, que é um bom pai ou uma boa mãe. Quem realmente, e homenagem hoje é para as mães, merece o nosso carinho é aquela que cria, aquela que embala, aquela que acompanha a caminhada do filho, da filha, enfim, aquela que ama, e não somente aquela que gera. Então, todas as mães do mundo, aquelas que são adotivas, ou que são mães que tiveram a alegria de gerar o filho, aquelas que, porventura, não puderam ter o filho, mas que gostariam de ter, sinto-se homenageada por todos nós, pelo Senado da República, pelo Congresso Nacional. Feliz Dia das Mães. A minha está lá no céu. Eu sei que de lá de cima ela deve estar feliz pelo trabalho que os homens e mulheres de bens fazem sempre na linha de uma frase que eu uso muito, de fazer o bem sem olhar a quem. Vida longa e eterna para todas as mães.